Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos amigos, ouvintes desse programa semanal com as notícias do nosso sindicato, um sindicato de luta.
Pois é, primeiro programa do ano, esse ano de 2022, se encerrou deixando em cada um de nós um ensinamento. Nosso poder de escolha pode mudar nossas vidas para melhor. Nesse sentido, deixaremos para trás anos de medo, angústia, sofrimento, dor, tudo isso motivado pela intolerância, discriminação, abuso de poder, desrespeito às leis, à Constituição, às pessoas por um desgoverno violento e desumano, mas também pela possibilidade de construirmos as mudanças que só a democracia e a resistência de um povo pode realizar. Agora, com muita fé em Deus e alegria, comemoramos a chegada de 2023, renovando nossas esperanças na liberdade, na paz, no amor, na justiça e numa vida mais digna para todos. Viva o povo brasileiro, viva a democracia, viva a humanidade, viva aos servidores e servidoras que durante todo esse período contribuíram para que realmente essa mudança acontecesse em nosso país. Por isso, quero aqui, nesse momento, saudar a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José de Espinharas, saudar a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, de Santa Luzia, de Várzea, de São José do Sabugi, de Junco do Seridó, de Tenório, a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção, saudar a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, e saudar a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, zona urbana, zona rural, e também no distrito de Santa Gertrudes. Dizer que esse ano será um ano de desafio para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, de realmente levantarmos as nossas pautas de reivindicações nos 23 municípios da base territorial do Sinfem. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia mais uma vez, Gonçalves. Bom dia a toda a diretoria, para quem nós queremos agora, nominadamente, lembrar os nossos diretores. Vou iniciar mandando um abraço, um alô especial para a nossa presidente, a combativa Maria do Carmo Nunes Soares.
Ao nosso vice-presidente Gilson Remis dos Santos, de Condado.
A nossa primeira secretária, Elizabeth Barreto de Oliveira, aqui do município de Patos.
O nosso segundo secretário, Moisés Medeiros Dias, de Santa Terezinha.
O nosso primeiro tesoureiro, que está aqui comigo, o nosso combativo José Gonçalves da Silva Filho.
A nossa segunda tesoureira, Marinalva Guedes da Silva, aqui de Patos.
A diretora de patrimônio, a nossa companheira Edivânia Pereira Gomes, lá do São Sebastião.
Diretor de formação, nosso companheiro Josnaldo Gomes da Silva, de Salgadinho.
Diretor adjunto de formação, LS Rodrigues Leite, lá de Olho d'Água.
O nosso diretor de comunicação e imprensa, Max Antônio Gregório de Figueiredo, de São José de Espinharas.
O diretor de esporte e lazer, Jonas Lopes Rodrigues, aqui de Patos.
O diretor de educação e cultura, a companheira Maria Valéria Medeiros de Oliveira, de Santa Terezinha.
A diretora de aposentados e pensionistas, a combativa amiga Maria do Socorro Rodrigues, também aqui de Patos, lá de São Sebastião. E a gente lembra aí que está lá em Gravatá, passeando, né?
Pois é. Diretor adjunto de aposentados e pensionistas, a companheira Maria Francicleide Gomes da Silva, aqui de Patos.
Diretora de gênero, a Saula Virgínia Alves Confessor, aqui de Patos.
Diretor jurídico, o José Fábio Marques de Santana, aqui das Sete Casas.
Muito bem, diretor adjunto jurídico, Iérica Indre Andrade Brito, aqui de Patos também.
Diretor de relação institucional, com o Pere Josualdo Soares de Medeiros, aqui de Patos.
O diretor de saúde e previdência do servidor, Alain Guedes Carvalho, aqui da cidade de Patos.
Diretor adjunto de saúde e previdência do servidor, a companheira Alice de Souza Duda, agente comunitária de saúde de Santa Luzia.
Diretora de habitação, a Adeilda Bezerra Moreira, lá de Passagem.
Diretor de juventude, o companheiro Francisco Pergentino de Araújo, aqui de Patos.
E o diretor adjunto de juventude, a Natália Maria Romão de Souza, também aqui de Patos.
O conselho fiscal, titulares aqui, a companheira Lucilene Carlota, aqui de Patos.
A Maria de Fátima Alves de Lima, também aqui de Patos.
Paulo Ricardo Costa, de Junco do Seridó.
Os nossos suplentes do Conselho Fiscal, o companheiro Judas Tadeu Mota de Oliveira, lá do sítio Mucambo.
Rosângela Costa da Silva Gomes, do município de Emas.
E a Terezinha Delfino da Costa, nossa querida Teca, lá do...
Jatobá. É, área sul. As delegacias, sindicais e conselho de representantes, Junco do Seridó, professor Orlando, aí tem a Carmen Silvana, José Expedito e Tiago Calixto.
Lá em São José do Sabugi, nós temos o Gabriel Epitácio, a Carla Patrícia, a Lucinal Araújo e a Magda Maria.
Em São Mamede, a combativa companheira Marinês de Medeiros Cruz, Celina, Josilene e Maria do Socorro da Silva.
Exatamente, quero aumentar aí o abraço, porque lá em São Mamede é o meu setor de trabalho, né? As companheiras que estão à frente aí. Santa Luzia, nós temos Maria Zeila, o Givanildo Nóbrega, a Maria do Carmo e a Maria Gracina.
Em Tenório, a companheira Mônica, João Alves, Maria Alice e Maria Vitória.
Lá em Várzea, a Maria Edi, a Diana Araújo, a Gernaide e a Sandra Salles.
Já em Catingueira, o companheiro Edivan, tem o Amauri Potiguaras, a Justina Viana e Vera Lúcia.
Lá em Emas, Carlos Antônio, Francisco Nunes, João Batista e Marlene Eusébio.
Em Olho d'Água, o Luiz Augusto, a Damiana Carvalho, Luciana Paulo Tomás e Sebastião Gonçalves Leite.
Lá em Santa Terezinha, a Flávia Alves, a Celina Batista, a Iana da Rocha e o Valdênio Ferreira.
Pois é, o Valdênio lá é agente de combate às endemias. Em Mãe d'Água, Cícero das Graças Rodrigues, o Cícero Ferreira, José Alves de Souza e a professora Wanda Cleide Cavalcante Leite.
Lá em São José do Bonfim, as Marias, Maria Alboneide, a Maria do Socorro, a Maria Lúcia e a Maria Soares.
Em Areia de Baraúnas, o professor Evaldo, a professora Adriana, a Pedrina e a Rúbia Lima dos Santos. E também um nosso abraço lá para a companheira Inácia, ex-diretora do sindicato, e o Cláudio Vilmar, o professor Cláudio Vilmar, que está na escuta do nosso programa.
Também reforçar o abraço a Evaldo e Adriana, meus ex-alunos, lá em Areia de Baraúnas. Em Assunção, nosso amigo José Lito de Souza, o Antônio Carlos, a Maria das Graças e a Maria Luzimar.
Já em Cassimilharia, a companheira Maria Liete, Alex Souza, Joseni e Lucieudo.
Em Passagem, Armando Gomes, Ademauro Bezerra, Edileuza Ferreira e a Maria de Lourdes.
Pois é, o Armando lá é conhecido por Marreta, viu?
É o Marreta.
É o Marreta. Em Quixaba, a companheira Lucy Cleide, Elizabeth Alves, Maria da Guia Pereira e Rayane da Silva Guedes.
Lá em Salgadinho, um abraço forte, eu vivi alguns anos lá em Salgadinho, nos meus primeiros anos de professor. O abraço para Janeide Josina, Antônio Salviano, o João Batista e a Maria José Gomes.
Lá em Condado, o companheiro Francisco dos Santos Silva, o João Lusca, a enfermeira, Maria Aparecida e Simone Ferreira.
Lá em Malta, Euzi Clé Gregório, a Francilene Silva, Ivandeilda Guedes e João dos Santos. Maravilha.
Maravilha, isso é maravilha mesmo, né? São José de Espinharas, a companheira Valmilene, a Dionise, Lenise e Maria Betânia.
Lá em Vista Serrano, nosso abraço a Maria Alves, a Delmita Cavalcante, Salésia Gomes e Valdete Araújo.
E agora vem um conselho de representantes de Patos. O companheiro Antônio Raposo Galdino Filho, que é funcionário da Câmara.
O Antônio Vieira dos Santos.
Brian Kennedy Marques Pereira.
Carlos Eduardo Alves Lima.
Edson Guedes da Silva.
Elisângela Almeida Damasceno Dias.
Rimar de Souza Soares II.
Flaviana Guedes de Oliveira.
Francisco Isnalda de Araújo Pimentel Guzmão, é Naldinha.
João Batista Mendes Ferreira.
Joaquim Ferreira Neto.
José Laelson Ferreira Sabino.
O José Mamed da Silva Neto.
José Ranieri Lucas dos Santos.
Josivan Antero de Almeida.
Kleber Dias de Araújo.
Maria Célia da Conceição.
Maria Dolores de Melo Oliveira.
Maria Lenida Lucena Batista.
E o Red Clay Marcelo de Moraes.
É, o Red Clay aqui é da ST Trans. Então, a direção do sindicato, 137 diretores. E a gente fez questão de fazer a leitura aqui, porque esse ano será realmente um ano de desafio para todos nós, de iniciar a campanha salarial do SINFEMP, né? Já está definido, inclusive, a data de lançamento, tudo direitinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a campanha salarial. O desafio, vamos ter que mobilizar os servidores em todos os municípios. A responsabilidade maior é justamente dessa direção aqui do sindicato. Vamos ter que botar carro de som nesses municípios, fazer a visita aos locais de trabalho, distribuir nosso material, marcar audiência com os prefeitos e prefeitas, né? Para a gente avançar na luta. Porque tem piso do magistério, o reajuste é de 14,95% para o magistério. A gente tem aí o piso dos agentes de saúde e endemias, a gente tem também o piso da enfermagem, certo? E outras demandas, aumento salarial para todas as categorias, não só em Passos, mas também nos demais municípios, né? Aqui em Passos, por exemplo, há 8 anos está sem aumento de salário. E ainda dizem, Frei Fábio, que esse ano querem aumento aí para vereador, para prefeito, para vice-prefeito, para secretário, e eu vou votar contra. Eu quero é o aumento para os servidores públicos aqui do município de Passos, né? E também o sindicato vai fazer a luta em todos os municípios da nossa base territorial. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, nós servidores e servidoras temos que, na verdade, ser essa mosca na sopa dos prefeitos e prefeitas, ser essa mosca na sopa dos vereadores e vereadoras, ser essa mosca na sopa dos secretários, ser essa mosca na sopa dos que estão no poder e que não querem atender as nossas reivindicações, as nossas demandas. Quero aqui mandar o nosso bom dia ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda, que estão na escuta do programa Sinfep para Todos, lá na comunidade São Bento, no distrito de Santa Gertrudes. Também ao companheiro Sué Edmundo, lá em Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto, lá do Patativo do Açaré, e demais ouvintes do nosso programa Sinfep para Todos. Mas nós vamos agora repassar para vocês aqui os valores recebidos pelas prefeituras da base territorial do Sinfep referente ao mês de dezembro de 2022. Olha, é dinheiro aqui para queimar a caeira. É muito dinheiro. Só de FPM, que é o Fundo de Participação no Município, e Fundeb, o Fundeb, direcionado apenas para a educação. Vamos ver aqui. Areia de Baraúnas, R$ 2.559.000.
Assunção, R$ 2.834.000.
Cacimba de Areia, R$ 2.717.000.
Catingueira, R$ 2.963.000.
Condado, R$ 3.148.000.
Emas, R$ 2.681.000.
Junco do Seridó, R$ 3.183.000.
Malta, R$ 3.213.000.
Mãe d'Água, R$ 2.785.000.
Olho d'Água, R$ 3.079.000.
Passagem, R$ 2.655.000.
Patos, R$ 21.638.000.
Quixaba, R$ 2.642.000.
Salgadinho, R$ 2.766.000.
São José do Bonfim, R$ 2.476.000.
São José de Espinharas, R$ 2.796.000.
São José do Sabugi, R$ 3.097.000.
Santa Luzia, R$ 5.046.000.
Santa Terezinha, R$ 2.971.000.
São Mamede, R$ 2.899.000.
Tenório, R$ 2.790.000.
Várzea, R$ 2.621.000.
E Vista Serrana, R$ 2.747.000. Observe aí que é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro para os municípios. Não tem um aqui que não tenha recebido que dá 500 mil por semana. Por semana. 500 mil por semana. Você vê aqui, Quixaba, que é o município, acho que um dos menores. R$ 2.642.000. R$ 2.642.000. Quer dizer, é dinheiro para queimar caeira.
E né? Ainda tem prefeito aí que querendo passar papa na boca de certas pessoas, dizendo que gastou, mesmo recebendo essa dinheirada toda, que gastou mais de 80% do dinheiro, ou seja, dos 70% do Fundeb, ele já gastou 80 e tanto por cento.
É, com empreguismo, né? Empregando a parentada toda, a família de vereador, né? E por aí vai. Realmente eles torram mesmo dinheiro, porque agora o Fundeb, 70% é para pagar pessoal, aí eles incham a folha, por isso que não tem rateio. Né?
Porque aí deixa sobrar o dos 30 para fazer o que quiser.
É, exatamente. É. Então, veja bem, ele faz todas as contratações em cima dos 70%. Aí tem professor, muitas vezes, sem necessidade, auxiliar de serviço sem necessidade, vigia sem necessidade, então, motorista sem necessidade, empurra tudo aí no Fundeb, aí não sobra dinheiro. Né? Não sobra dinheiro. Então, ele está pagando aí o efetivo, o contratado e o comissionado com dinheiro do Fundeb. E aí vem os conselhos municipais de acompanhamento do Fundeb, que tiveram agora a renovação, né, no dia 31, de dezembro, né, o prazo, né, inclusive alguns municípios já nomearam, como foi o caso aqui de Patos, e aí a grande responsabilidade justamente é desses conselhos para fiscalizar esse recurso, para saber quem está recebendo, se essas pessoas estão trabalhando, se as pessoas que estão na relação de 70% podem receber ou não. Então, essa fiscalização é fundamental, porque se não fizer isso, gente, não vai ter rateio em nenhum município.
É, inclusive você falando aí de porteiro, de vigia, eu estava lembrando, tem escola que tem dois portões, um portão de entrada e um segundo portão. Mas se o vigia abrir os braços, um braço pega num portão e o outro no outro. Mas tem três vigias naquela escola. E você bem lembrou, qual é a intenção? É exatamente empregar o empreguismo e gastar os 70% para que não se divida depois, no final do ano, com os funcionários, sobretudo aqueles que estão de fato trabalhando. Então, tem escola em determinados municípios que os funcionários, sobretudo vigias, estão se batendo um no outro, porque não esquece de dar seta quando vai entrar em um setor da escola e termina se trombando.
Pois é, então é um inchaço da máquina, porque os prefeitos não querem fazer concurso, porque tem prefeituras aí que paga R$500 a um servidor, certo? R$500, ou seja, contrata um, você recebe aqui R$1.212. Ah, mas aí você vai ter que passar R$500 para fulano, vai ficar só com 500. E por aí vai, dizem que tem tudo isso, e não tem como provar, e quem recebe não vai dizer, porque senão vai perder. Então é uma situação muito difícil, né? E as câmaras municipais, eu sei que muitas vezes sobra para os vereadores, não tem nem como fiscalizar, porque ninguém vai dizer, né? Você vai lá na prefeitura, está legalizado. Vai lá no Sagres, está tudo legalizado. Mas aí o dinheiro dessas auxiliares, especialmente esse pessoal mais penalizado, não são professores. São auxiliares de serviço, são os vigias, são essas pessoas de apoio, né? De apoio, que são contratados, não está lá, que recebe o salário mínimo, mas no entanto fica passando para outras pessoas.
E as câmaras de vereadores, para fiscalizar, na verdade, teria que ter aí um trabalho, como você bem citou, de quem de fato é responsável pela fiscalização, que são os conselhos de acompanhamento do Fundeb, que muitas vezes nos municípios estão tudo direitinho, mas são cabos eleitorais ou de movimento eleitoreiro dos prefeitos. São pessoas, o que é que os prefeitos fazem por aí? Fazem questão de colocar nos conselhos os que têm parentes contratados na prefeitura, os filhos contratados, irmãos contratados, para que seja feito apenas o que o prefeito quer, para que se fiscalize aquilo que o prefeito quer. Eu gosto quando você cita muito bem aquela história de botar raposa para cuidar de galinheiro.
É, na verdade, bota raposa, nem o galinheiro tem, né? É direto raposa com galinha, para justamente sorrupiar aí o dinheiro público, o dinheiro que é nosso. Mas, meus amigos e amigas, nós vamos também mandar o nosso bom dia aqui para a companheira Maria José, para Lila e Sebastião, né, que estão na escuta do programa lá no sítio Logradouro, ali município de Cacima de Areia, o companheiro Isidro, ao João Batista lá em Cacima de Areia, a Nega, a Daiane, né, todos na escuta do programa, o Domício também aqui está na escuta do programa, a Nita e Terezinha lá em São Bento, né, muita gente aqui na escuta do programa, Sinfemp para todos. Mas nós vamos trabalhar esse ano, né, é o primeiro programa do ano, tem que ser bem aquecido mesmo. Nós já vamos trabalhar aqui, o material da nossa campanha salarial já está praticamente pronto, né? Inclusive o jornal o Alô Servidor, que é o informativo do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, edição janeiro, fevereiro de 2023. Né? Então, a campanha salarial deste ano será Esperançar, o tema, né? Esperançar e Lutar. Lançamento dia 15 de fevereiro, numa quarta-feira. Local vai ser na sede do Sinfemp, o horário a partir das 8 horas da manhã.
Esperançar e lutar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperançar, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. As palavras do imortal Paulo Freire.
Pois é. Esperançar e lutar, campanha salarial 2023. Os gestores públicos municipais vêm ignorando as reivindicações e demandas dos servidores, as mais elementares, tais como implantação da insalubridade, das progressões horizontais e verticais, da concessão das férias e o pagamento de um terço, do pagamento do 13º salário em cima de toda a remuneração, rateio do Fundeb para todos os profissionais do magistério e pessoal de apoio que recebem pelos 70%, pagamento do incentivo aos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, pagamento do Previne Brasil aos servidores da saúde, aumento salarial para os servidores que não têm piso nacional e recebem acima do salário mínimo na cabeça do contra-cheque, não entrega do equipamento de proteção individual, ausência de condições dignas de trabalho, isonomia salarial, etc.
Este ano de 2023, a luta não será diferente, pois, além dessa pauta reprimida, temos a luta pela implantação do Piso Nacional da Enfermagem, cumprimento do piso dos ACS e ACE, do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério, construção de planos de cargos, carreira e salários para as categorias que ainda não têm, atualização dos estatutos de servidores, como também construção em municípios que seguem o Estatuto do Estado por não ter o seu próprio, jornada de trabalho de 30 horas semanais, pagamento de precatórios, dentre outros. Portanto, esperançar e lutar será a linha de trabalho do Sinfemp em 2023.
Pois é, esse é o nosso editorial do informativo Alô Servidor. E a outra matéria traz aqui o seguinte: direção do Sinfemp é eleita com 99,25% dos votos dos servidores.
Nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, foi realizada a eleição para a renovação da diretoria, do Conselho Fiscal, dos delegados sindicais e conselhos de representantes do Sinfemp, Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, em sua base territorial composta por 23 municípios.
Foi escrita a chapa 1, Experiência, Lutas e Conquistas, sendo eleita com 99,25% dos votos válidos, registrando apenas 7 votos nulos e 42 brancos. O mandato da diretoria será de 4 anos, tendo sido reconduzida Carminha Soares para a presidência. Então, esse aqui é o nosso Alô Servidor, né, o nosso jornal, que será distribuído, né, a partir de amanhã. Vamos, inclusive, colocar nos grupos de WhatsApp, também vamos fazer a entrega. Nós fizemos 5 mil jornais, né, e vamos trabalhar não só em Patos, mas também nos demais municípios. Mas traz a matéria aqui também sobre precatórios.
O pagamento dos precatórios aos servidores públicos municipais de Patos e demais municípios de sua base territorial será a prioridade nessa nova gestão da entidade. Em Patos, existem duas ações, sendo uma de 1996 e outra de 1999, onde os encaminhamentos estão sendo dados para recebimento. Nos demais municípios, onde o Sinfemp fez cálculos e protocolou nas comarcas, os prefeitos e prefeitas estão recorrendo para o Tribunal de Justiça, apenas para procrastinar, ou seja, atrasar o pagamento, mas todos terão que cumprir a lei. Já em outros municípios foram ganhas as ações e estamos na fase de cálculos, que deverá ser apresentado para os associados à entidade sindical. Mas também existem municípios que os servidores receberam integralmente os seus valores.
Pois é, então essa questão dos precatórios de 96, de 99 aqui em Paz, também outros municípios, né? Inclusive os precatórios de Salgadinho já... Faltam poucas pessoas, né, que não receberam, pouquíssimas pessoas. Tem a questão de Santa Luzia, tem a questão de Malta, né? Então, tem avançado substancialmente, né, nesse pagamento. E nós estamos realmente nessa fase de cálculo. E o tema principal da nossa campanha salarial nesse município vai ser justamente esse.
A outra notícia que nós temos aí no Alô Servidor é sobre o piso da enfermagem.
O Sinfemp foi o grande impulsionador juntamente com a enfermagem, pela implantação do seu piso nacional, participando das atividades realizadas em Pátio, São Pessoa e Brasília. Neste ano de 2023, a tarefa será redobrada, intensificando a luta para que todos os prefeitos e prefeitas paguem o PIS a enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem na base territorial da nossa entidade sindical. Inclusive, essa assembleia, Frei Fábio, aqui dos precatórios, que nós realizamos na quadra de esporte da Escola Coreirão de Medeiros, um grande número de servidores. Tem outra aqui, uma foto, né, na matéria da enfermagem, paralisação da enfermagem, Patos, o piso é constitucional contra a suspensão da lei do piso. Então, realmente, uma matéria importante. E vem esse ano, nós vamos realmente travar essa luta, não só em Patos, mas nos demais municípios da nossa base territorial.
Atenção para a matéria também, aposentados e aposentadas. Durante o ano de 2023, iremos realizar o Encontro Regional dos Aposentados e Aposentadas, filiados e filiadas ao sindicato, no sentido de mobilizar esta categoria tão importante, que durante anos deram o seu suor no serviço público municipal.
Implantação das progressões horizontais e verticais, outra matéria do jornal informativo Alô Servidor. Apesar de ter sido implantadas as progressões horizontais em Patos dos servidores da saúde e de algumas das demais secretarias, faltam as progressões verticais, além do retroativo dos últimos 5 anos. O SINFEP também deu entrada nessas ações, assegurando o direito de todos os seus associados.
Pagamento de um terço de férias. O SINFEP impetrou diversas ações contra as prefeituras em relação ao não pagamento de um terço de férias aos servidores públicos municipais nos últimos 5 anos. Gestores municipais, a exemplo de Patos, fez um pagamento ignorando as dívidas dos anos anteriores, prejudicando assim diversos servidores.
SINFEP reúne diretoria eleita.
A primeira reunião da diretoria eleita do SINFEP foi realizada no dia 17 de dezembro de 2022, onde foi discutida uma intensa pauta e definidas algumas ações para 2023. Ficou definido um calendário de reuniões mensais da diretoria que serão realizadas nos primeiros sábados de cada mês. As reuniões poderão ser ampliadas com os delegados sindicais e do Conselho de Representantes, que será semestrais. A prestação de contas da entidade será feita no primeiro trimestre de 2023, referente a 2022. Ficou também definido um calendário de visitas a todos os municípios. No tocante ao setor jurídico, será feito um levantamento de todas as ações coletivas e individuais, atualizando as informações para os servidores. Isso também servirá para o pagamento dos precatórios de Patos e demais municípios. Com relação à comunicação, o informativo Alô Servidor será bimestral, impresso e eletrônico, como também uma nova proposta para o programa SINFEP para Todos, na Rádio Espinharas de Patos. Atualização dos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais. Fazer um recadastramento de todos os associados, nova carteira e informatização da documentação foram itens discutidos. A festa dos servidores será mantida, mas em outra plataforma.
Pois é, a primeira parte aí do nosso informativo Alô Servidor. Vamos para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta aqui com o programa SINFEP para Todos.
Como vovó já dizia. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão.
Quem não tem colírio
comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subiu, tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e ovo duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro.
Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Solta a serpente!
Hare Krishna!
Colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subiu, tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Minha banda que dizia pra sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A serpente tá na terra.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
O grande Raul Seixas, né? Meus amigos e amigas, vamos agora fazer aqui um rodízio, né? Uma visita aí nos municípios. Qual a situação que se encontra hoje os servidores públicos municipais? Isso aqui é um levantamento preliminar, mas nas reuniões que iremos realizar neste ano de 2023, com certeza, outros problemas irão surgir, outras demandas e reivindicações. Vamos começar aqui com Somamed. A Prefeitura de Somamed não paga insalubridade aos servidores públicos municipais, com exceção de alguns garis que o sindicato entrou com ações na Justiça. Todos os servidores que trabalham em locais insalubres, tais como categorias da saúde, auxiliares de serviço, merendeiras, não recebem o direito. O laudo foi feito. Os servidores assinaram o requerimento protocolado e o gestor se nega a implantar. E o prefeito é médico e sabe que esses servidores têm esse direito.
Várzea, a prefeitura de Várzea não paga a insalubridade aos servidores públicos municipais e até uns que recebiam esse direito foi retirado. O laudo foi feito, servidores assinaram o requerimento, foi protocolado e nada de implantação. E o prefeito é advogado e sabe que esses servidores têm direito.
Santa Luzia. O prefeito de Santa Luzia não paga insalubridade aos servidores públicos municipais e, com isso, os servidores da saúde, auxiliares de serviço, merendeiras, garis, dentre outros que trabalham em locais insalubres, não recebem. O sindicato protocolou o pedido individual de cada servidor, juntou o laudo de insalubridade feito pelo perito e, no entanto, o gestor ignora esse direito.
Vamos a São José do Sabugi. A Prefeitura Municipal de São José do Sabugi não paga a insalubridade aos servidores públicos municipais. Apesar de ter sido feito o laudo, preenchido os requerimentos individuais de cada servidor, ter sido protocolado e o mesmo se nega a implantar esse direito. Os servidores da saúde, educação e da limpeza são todos prejudicados.
Junco do Seridó. Os servidores de Junco do Seridó, em sua maioria, recebem a insalubridade. Faltam as auxiliares de serviço e merendeiras das escolas e a revisão para os agentes de combate às endemias para 40%. O sindicato mandou fazer o laudo e protocolou o pedido.
Em Tenório, a Prefeitura Municipal de Tenório já paga a maioria dos servidores a insalubridade. Os garis que têm que receber 40% recebem apenas 30%, onde precisa corrigir. mas falta implantação para os demais servidores da saúde e auxiliares de serviços e merendeiras de escolas e creches. O sindicato fez o laudo, os servidores assinaram os requerimentos, foi protocolado na gestão anterior e até o momento nada de implantação.
Quixaba, a Prefeitura Municipal de Quixaba não paga insalubridade para os servidores municipais que trabalham em locais insalubres. Os auxiliares de serviço, merendeiros de escolas e creches não recebem e alguns servidores da saúde também faltam implantação. O sindicato fez laudo, servidores fizeram requerimento e a gestão não implantou.
Vamos a Cacimba de Areia. A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia implantou a insalubridade de todos os servidores públicos municipais, tais como garis, servidores da saúde, auxiliares de serviços, merendeiras, dentre outras. Uma grande vitória da luta que foi feita no município pelos servidores e pelo sindicato.
Vale destacar que em Cacimba de Areia os servidores foram para a luta. Inclusive nós chegamos a realizar uma greve em Cacimba de Areia de 35 dias. Por isso que tem um advogado que não gosta muito do Sinfemp, né? Porque ele perdeu, inclusive entrou com ação de forma equivocada. E nós resistimos durante 35 dias de greve em Cacimba de Areia e fomos vitoriosos. É semelhante a Patos, né? Em Patos nós chegamos a 50 dias e demos de 5 a 0 em Dinaldinho aqui e assessoria jurídica dele. Pensa numa lapada, 5 a 0. É bom demais, né? Quando esses prefeitos fazem essas maldades que a gente ganha na justiça e na luta. Passagem. A Prefeitura Municipal de Passagem sempre se negou a respeitar o direito dos servidores públicos municipais. Especialmente a não implantação da insalubridade é um deles. Servidores da saúde, auxiliares de serviço, servidores da limpeza, apesar de ter laudo, ter sido feito o pedido, a gestão ignora e não paga. Um verdadeiro atraso.
Areia de Baraúnas. A Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, até o momento, não respeitou nenhum direito dos servidores. Além das perseguições políticas, não implantou a insalubridade dos servidores da saúde, auxiliares de serviços, merendeiras, servidores da limpeza, dentre outros. O sindicato fez laudo, requerimento, foi protocolado e nada de implantação. Na atual gestão, o sindicato fez uma reunião com o atual gestor e ficou certo de se implantar, mas até o momento nada foi resolvido.
Pois é, eu espero que o atual prefeito de Areia de Baraúnas faça a diferença em relação às gestões anteriores. Porque esse quadro aqui é um quadro que vem se arrastando desde que a Areia de Baraúna foi emancipada, né, para a cidade. Se transformou em cidade. Não tivemos melhorias. Tudo é na justiça. E eu espero que o atual gestor, que pregou a mudança, essa mudança aconteça na prática para os servidores e servidoras. E não continuar com a mesma política das gestões anteriores. Não dá. Salgadinho. A Prefeitura Municipal de Salgadinho não implantou a insalubridade da maioria dos servidores públicos municipais. Auxiliares de serviço, merendeiros, servidores da saúde não gozam desse direito. Foram feitos os laudos, assinados os requerimentos, protocolados e, no entanto, não foi implantado esse direito. A gestão tem que avançar nesse aspecto. Em Salgadinho, algumas categorias estão recebendo, inclusive, mas outras não. Então tem que realmente chegar a implantar para todo o pessoal.
Assunção. A Prefeitura Municipal de Assunção não paga também a insalubridade a todos os servidores que trabalham em locais insalubres. O sindicato entregou o laudo, juntamente com os requerimentos das auxiliares de serviço, merendeira e outros servidores que trabalham em locais insalubres e não foi implantado.
São José do Bonfim. A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim não paga a todos os servidores a insalubridade, se negando a pagar as auxiliares de serviço e merendeiras, além de outros servidores municipais que têm esse direito.
Mãe d'Água. A Prefeitura Municipal de Mãe d'Água ignora e desrespeita os direitos dos servidores públicos municipais, em sua maioria. Não paga a insalubridade, apesar do sindicato, através do engenheiro do trabalho, ter feito o laudo, os servidores terem assinado os requerimentos e sido protocolados, o atual gestor não cumpre a lei.
Santa Terezinha. A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha não implantou a insalubridade dos servidores da saúde e nem tampouco das auxiliares de serviço e merendeiras no município. Alguns servidores recebem, a exemplo dos garis e outras poucas categorias. O desrespeito e a lei é praticamente geral. O sindicato fez laudo através de um engenheiro do trabalho, os servidores assinaram requerimentos, solicitando a implantação, o gestor se nega a cumprir a lei.
Catingueira. A Prefeitura Municipal de Catingueira paga a insalubridade a todos os servidores públicos municipais de acordo com os laudos emitidos pelo engenheiro do trabalho, encaminhados através do sindicato. Isso vem acontecendo desde a gestão anterior, quando a secretária de Educação, Adalmira Cajuais, foi uma das defensoras para a implantação desse direito, não apenas na educação, mas nas demais secretarias. Em Catingueira, avançou.
Pois é, foi num governo de Dr. Odi, mas 99,99% foi a força da secretária de Educação, Adalmira Cajuais, que é uma pessoa espetacular. É uma pessoa que respeita, né, o direito dos servidores. Ela é contra a greve, mas ela é sincera, ela é transparente e ela contribuiu muito para esse avanço no município de Catingueira. E também a grande contribuição que ela deu aqui em Patos na Secretaria de Educação, diferente da atual gestora. EMAS. A maioria dos servidores de EMAS recebe a insalubridade, com exceção das auxiliares de serviço e merendeiras das escolas e creche, que foram e continuam sendo ignoradas pela gestão anterior e a atual. O sindicato, através do engenheiro do trabalho, fez laudo de insalubridade, servidores preencheram os requerimentos, foram protocolados e, no entanto, nada de implantação. Tem que ser feita a luta, né, porque lá a prefeita, inclusive, Anete, tem que implantar essa insalubridade das auxiliares de serviço merendeiras das escolas e creches do município. Né? É uma luta grande que a gente vai travar esse ano, né? E ela tem que fazer esse diferencial mesmo em relação à gestão anterior. Nós avançamos mais na implantação da insalubridade lá com a gestão anterior do que propriamente agora. É uma grande contradição.
Olho d'água. A Prefeitura de Olho d'Água, historicamente, sempre agiu prejudicando os servidores públicos municipais. Os seus direitos foram negados por todas as gestões. E o maior exemplo é o grande número de ações dado entradas na Justiça pelo sindicato em defesa dos mesmos. A implantação da insalubridade foi implantada apenas dos garis. Mesmo assim, diferente do laudo da insalubridade, pois pagam apenas 20% quando o correto é 40%.
Ali em Olho d'Água, afinal, os dois municípios da base do Sinfemp que nós enfrentamos maiores dificuldades foi justamente Olho d'Água e Areia de Baraúnas, né? Terríveis. E não avança, né? E não, continua sem avançar, apesar da mudança de gestor. Tem que alterar isso aí. Malta. A Prefeitura Municipal de Malta não paga a insalubridade à maioria dos servidores municipais, pois apenas da saúde recebe. Garis, auxiliar de serviço, merendeiros, dentre outras categorias, apesar da entrega do laudo, dos requerimentos e protocolos feitos pelo sindicato, até agora não implantou. Ficam buscando desculpas devido à jornada de trabalho dos garis para não implantar esse direito. Vamos fazer a luta junto às categorias. Eu acho também que é outra contradição em Malta, porque em Malta avançou muito nessa gestão do Nael, nessa atual gestão agora do sobrinho dele, mas, no entanto, não implanta essa insalubridade. Tem gente travando a implantação dessa insalubridade em Malta. E aí, um valor importantíssimo para os servidores, mas pífio para a prefeitura. Ora, os garis estão trabalhando, começam a trabalhar de madrugada, 4 da manhã, 3 da manhã. O importante é que as ruas estejam limpas. Aí não, porque o pessoal não trabalha 8 horas, não trabalha não sei quantas horas. Ora, se fosse dessa maneira, vereadora para ganhar 30% do salário, prefeito 30%, secretário 30%, vice-prefeito 30%, os políticos eram para ganhar 30%. Porque o que, se você for comparar o trabalho de um político, né, para um servidor público, é totalmente diferente. E tem alguns que não era para receber nada, porque não fazem nada. Essa que é a verdade, certo? Então, essa questão de Malta é séria. Você vê um avanço em muitas coisas em Malta, mas aí não pagar a insalubridade, gente. Isso não tem sentido. Vamos ter que travar a luta esse ano.
Condado. A Prefeitura Municipal de Condado é outra, que só se conquista algo através da Justiça. A insalubridade é paga a alguns, inclusive laudos feitos pelo engenheiro do trabalho, que assegura os 40% para os garis, a gestão paga apenas 20%. As auxiliares de serviço e merendeiros também não recebem. Estamos conquistando através da justiça 15% de gratificação para os servidores.
Vista Serrana, aqui é o laboratório da maldade. A Prefeitura Municipal de Vista Serrana é perseguição e desrespeito total para com os servidores públicos municipais. O aumento do Fundeb para os professores não foram implantados os 33,24%, o que servirá de ação na justiça. A insalubridade não é implantada apesar dos laudos e requerimentos dos associados à entidade terem sido entregues. A luta será intensificada no município.
São José de Espinharas. A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas resiste em não pagar a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, dentre outras categorias, trazendo enormes prejuízos para as mesmas. O sindicato, através do engenheiro do trabalho, fez o laudo da insalubridade e, no entanto, a gestão se nega a implantar. Coisa semelhante acontece com o dinheiro do rateio do Fundeb, onde mais de 600 mil reais chegou à prefeitura e o gestor anterior e o atual se negaram a fazer essas transferências proporcionais para os professores.
Pois é, vocês estão tendo aí um conhecimento, né? No próximo programa a gente vai tratar ainda mais essas questões, porque hoje não dá mais tempo, é o primeiro programa do ano, certo? Mas as maldades que são feitas por esses prefeitos e prefeitas. Aí parece que está as mil maravilhas, né? Muitos ficam pagando aos portais, ficam pagando as rádios de patos, né, pra, os jornais, para divulgar que está uma beleza a cidade, quando o servidor está numa desgraça, né, que vocês estão vendo aí, certo? Porque só quem tem privilégio nesse município são os políticos, certo? Vereador, secretários, prefeito, vice-prefeito, certo? Mas os direitos dos servidores estão sendo negados e a gente tem que intensificar essa luta, companheiros e companheiras. Nós não podemos ficar aguardando, tem que pressionar, né? Perder o medo. Nós somos efetivos, nós não somos contratados nem comissionados, não, para ficar no cabresto do prefeito ou da prefeita. Essa que é a realidade, vamos fazer essa luta. Por isso que o tema da campanha salarial desse ano é esperançar e lutar, porque se não fizermos isso, a coisa realmente não vai mudar. Forte abraço a todos, um bom início de 2023 para todos nós e se prepare aí para a luta. Tem muito mais coisa aqui para a gente ler para vocês, discutir com vocês, mas vamos deixar para o próximo programa, domingo. Forte abraço e até domingo, se Deus quiser.
Um forte abraço a todos os servidores e servidoras, nossos filiados do Sinfemp 2023, de lutas e conquistas, e vamos juntos esperançar e lutar.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco, o machixe, o baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, vai melhorar. A vida vai melhorar, vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.